Eu sou o Monkey D. Luffy, o homem que vai ser o rei dos piratas!
Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos te convencer a assistir One Piece, destilar amor sobre essa obra tão importante, tão maravilhosa e tão boa mesmo tendo 25 anos. Eu sou Hilário e aproveite a jornada, não fique correndo para chegar no final.
Buenas, aqui é o Johnny. Hoje falaremos sobre o piratinha que estica e a história que não tem nem um pouco de política.
Quase nada.
Quase nada. Fala galera, beleza? Aqui é o Perfil e daqui a 2000 anos a gente vai ter novas escrituras sagradas escritas pelo profeta Eiichiro Oda.
Antes de nós entrarmos no assunto principal do cast, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram e Fliperama Nerd no Twitter, TikTok e Facebook. Então, nos siga lá, curta nossa postagem, a gente sempre posta quando tem episódio novo, quando a gente tem notícias e materiais editoriais. Também a gente tem o nosso site, fliperamanerd.com, então entra lá, a gente tem postagem todos os dias, inclusive você pode ouvir os episódios por lá também. Além disso, o Spotify também tem um sistema agora que você pode interagir com a gente respondendo uma pergunta e uma enquete nossa. Então, se você está ouvindo o episódio no Spotify, baixa ali um pouquinho a postagem e lá você pode interagir com a gente. Também nós temos um Discord que está na descrição do episódio, então entre lá pra gente marcar alguma gameplay, assistir alguma coisa junto, e você será muito bem-vindo e será um prazer ter esse contato com o nosso público.
Hilário, vale lembrar também que o Spotify tem um sistema de estrelinhas. Se vocês nos avaliarem lá com 5 estrelinhas, ajuda bastante na divulgação.
Exatamente.
E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o One Piece, né? E eu já queria comentar para os nossos ouvintes que hoje é um cast sem spoilers, né? A gente vai conseguir conversar sobre a obra e falar de por que ela é tão importante, sem dar spoilers das coisas mais atuais do mangá. A gente vai dar mais um contexto geral, uma conversa geral sobre a obra, que é uma obra muito boa. E quem sabe, no final disso tudo, você não vai estar convencido a assistir 1050 episódios desse Pirata que Estica, que vai muito, muito a mais do que isso. É uma obra espetacular, mas quem sabe no final você estará convencido a assistir tudo isso ou ler o mangá, né?
Esse cast é principalmente pra convencer quem não assistiu One Piece, né, quem não leu One Piece, a começar a acompanhar essa obra, porque sem brincadeira, é uma das obras mais bem feitas de toda a história da humanidade, e não é exagero dizer isso, sabe?
E principalmente, eu acho que isso foi o que me motivou a gente fazer esse cast, é que recentemente, principalmente esse ano, ou metade do ano passado pra frente, a gente tá num momento tão bom na obra que coisas que estão sendo prometidas há tantos anos, e não é nem exagero falar isso, tá tendo um desenrolar tão legal agora e de uma forma tão bem feita que, cara, é uma obra de 25 anos, mas ela não perdeu em qualidade. Eu acho que muito pelo contrário, ela só conseguiu crescer. Então eu acho que é um momento muito importante e muito propício também a pessoas começarem a se interessar pela obra, seja por algum trecho do anime que tá tendo momentos muito bem animados, ou seja da história mesmo. E falando da história, né, pra quem não conhece nada de One Piece, acho que vale a pena a gente fazer uma sinopsezinha sucinta sobre o piratinha que estica. A gente acompanha a história do Luffy, né, que ele come uma fruta amaldiçoada e ganha os poderes de tornar seu corpo, o corpo dele é tornado em borracha, e ele quer ser o rei dos piratas, essa figura que conseguiu todas as riquezas, tesouros e fama do mundo, e ele agora quer esse posto e ele tá buscando isso. Então, a gente vai acompanhar essas aventuras e a história cresce muito e vai pra pontos bem inesperados. Mas o resumão da história seria basicamente isso. Vocês querem adicionar mais alguma coisa?
É legal a gente ter em mente que, tipo assim, o mundo de One Piece, ele é majoritariamente água.
Sim.
É muita água. Os países, cidades são basicamente ilhas afastadas, né?
Basicamente não, são ilhas afastadas.
Sim, sim. Mas é que eu digo assim, tem um pedacinho ali de terra, coisa e tal, mas a sua grande maioria são ilhas espalhadas num oceano gigantesco. Então, a gente vê aqui o que pra nós foi a era das navegações. E o Hilário falou, o sonho do Luffy é se tornar o rei dos piratas. O rei dos piratas é um cara que dizem que conquistou tudo que o mundo teria a oferecer. E pra ele, isso é um símbolo maior que ele quer alcançar. E é um garotinho, assim, ele quê? Começa a jornada dele com 16, 17? E daí ele vai atrás de gente pra compor a tripulação dele. Ele é um garoto solitário, não tem alguém que tá começando com ele, ele tá indo sozinho. Ele não tem barco, ele não tem porra nenhuma, mas ele quer ser o cara que vai conquistar tudo. Isso que é engraçado.
Esse ponto inicial da história, ele é muito legal, principalmente a gente vendo como ele evolui nesse ponto, né? Mas, cara, o Luffy, ele sai sozinho no barquinho, só ele e o chapéu de palha, né? Que é sempre um ícone muito importante pra história. E ele sai lá no barquinho sem nem saber como navegar, sem saber nada. E ele vai montando essa tripulação dele, que vai pegando esses gaps, esses pontos fracos dele e suprindo isso, né? E por trás da obra, né, a gente tem uma pessoa muito genial, e acho que isso vai ficar bem claro enquanto a gente vai falar sobre a obra, mas que é o escritor, né, o Eiichiro Oda. Ele tem uma importância muito grande no Japão, ele sempre ajuda, né, nas questões, às vezes financeiramente mesmo. Quando a gente teve uma catástrofe, né, se eu não me engano, tu lembra, João, exatamente?
Se eu não me engano, foi um tsunami que aconteceu, um terremoto e um tsunami que aconteceu por volta de 2008. Eu não sei, mas foi um período assim que o país estava em crise, o governo tentando ajudar geral e não conseguindo suprir isso. Até se a gente for estudar um pouquinho sobre esse período, dizem que várias organizações, tipo Yakuza, estavam ajudando a população. Então, era um Deus nos acuda com todo mundo tentando fazer sua parte pro país não desmoronar de vez.
Isso foi, acho que em 2011, não? Com o acidente nuclear de Fukushima e a tsunami?
Pode ser também, eu não sei ao certo. Eu falei um ano chutando mesmo. E a cidade que o Oda mora, que é a sua cidade natal mesmo, foi muito afetada. E ele basicamente ajudou na reconstrução da cidade e criou todo um planejamento para fazer com que a cidade rodasse a partir do turismo. E ele incentivou um monte de coisa, produziu um monte de coisa. Cara, ele levantou a cidade dele. Isso é uma história foda pra caramba.
Sim, tipo, o Eiichiro Oda, mano, é inacreditável o que ele consegue fazer com a própria história dele, saca?
Ah, sim.
Você percebe o que ele planejou, tipo, assim, tudo bem que ele planejou algumas outras coisas depois que ele já tinha começado a escrever. Ele mesmo já falou isso, que ele não planejou tudo desde o começo. Mas, cara, boa parte do que ele escreve, do que ele tá escrevendo, ele já planejou desde o começo, saca? Boa parte. Coisas como, tipo, enfim, a gente vai comentar isso mais pra frente, né? Coisas tipo, personagens ou citações que acontecem que no começo a gente só deixa pra lá, mas que centenas de capítulos depois aquilo tem uma puta importância, sabe?
E essa coesão na história e como tudo se liga é muito foda como isso é feito, porque às vezes é um detalhe que a gente pensa, tá ali por coincidência, mas, cara, nada em One Piece é coincidência. E eu acho até curioso porque isso acabou fomentando os próprios fãs a pegarem cada micro detalhe. E a galera, né, a gente até comentou isso no nosso cast sobre o futuro e teorias pro final de One Piece, que, cara, as teorias vão muito longe, a galera tá sempre muito atenta, porque o Oda, ele sempre respinga algumas coisinhas em cada capítulo, em cada arco, e que é relevante pra ali depois de 10 anos. E isso, de novo, não é um exagero.
Sim, tipo,
literalmente.
Tem micro detalhes, que é coisas que as pessoas deixam passar porque foda-se, não é importante naquele momento. Quando tu vai ver, é uma parada super gigante, super importante pra obra.
É importante dizer que o Oda, ele já teve contato com outros grandes autores também. Se não me engano, eu e o Hilário estávamos conversando disso outro dia, ele foi aprendiz do autor de Samurai X, certo?
Sim, sim.
E outros autores tiveram esse contato com o próprio Oda. Fairy Tail é um grande exemplo disso, que o autor de Fairy Tail consegue encontrar personagens que são muito parecidos com personagens de One Piece lá dentro. Isso, não é um plágio, foi uma homenagem do autor.
Sim.
Porque ele diz que o Oda foi de grande importância, tipo, trabalhar junto com ele, foi de grande importância na carreira dele, e ele fez essa homenagem dentro da própria obra. Então, dizem que o Oda tem um ótimo relacionamento com outros mangakás. E também dizem que ele, infelizmente, é um fumante assíduo.
E até eu acho legal porque ele é bem low profile, assim, né? Ele não tem muitas fotos ou muitos vídeos. Quando dá entrevista, já vem entrevista que dá de costas, porque ele não quer, tipo, meio que aparecer, assim. Eu acho tudo esse personagem, né, assim, esse posicionamento dele perante a mídia, perante a própria fama, digamos assim, ele é bem humilde no geral. Até ele já comentou uma vez que o foco dele não é ele, né? É a história que ele escreve.
É a obra.
Ele vive pra escrever o One Piece.
E como que o One Piece nunca acaba, Oda viverá para sempre.
Ele é imortal.
Oda é imortal, porque o que é imortal sempre morre no final. Não, pera.
E até o relacionamento, né, que ele tem até com os dubladores dos personagens, já tiveram fotos dele fazendo, tipo, um churrasco com a galera, assim, né? Tipo,
dizem que ele faz churrasco constantemente, na verdade.
Tipo, com o pessoal.
Ele sempre faz uma festinha de churrasco, convida todo mundo.
É muito legal, acho muito legal todo esse posicionamento dele.
A esposa dele, ela foi cosplayer de One Piece, inclusive.
É, ela fez o da Nami, né?
Sim.
Isso. O cara é tão fissurado na Nami, nessa personagem feminina que tá quase desde o início da obra, né? Que é uma personagem que tava lá no... O rascunho dela, vamos dizer assim, tava lá na época do...
Piloto, né? Romance Dawn.
Do piloto, isso. E ele é tão, assim, fissurado que o público diz que o desenho dela se repete muitas vezes dentro da obra. O que ou é paixão ou é preguiça. Eu falo isso... Sem ser ofensivo, vamos dizer assim, né? Mas que ele acabou se apaixonando por uma mulher que fazia cosplay dessa personagem.
Sim. E One Piece tem um impacto tão grande, não só no mundo, mas no Japão, né? Que, cara, a galera realmente ama a obra. Eu acho que se tornou uma das obras mais importantes, assim, do país. Até que a gente tem estátuas, né? Dos personagens em algumas cidades. E é muito foda, tipo, aquelas... Tátua de bronze do Luffy ou do Zoro. Nossa, eu acho lindíssimo.
Vale lembrar também de outro público, que é um grande público, assim, de One Piece, que é o nosso querido Brasil Zil Zil aí, né? Que One Piece é uma obra gigantesca aqui também, né?
É muito forte, né?
Eu acho que o Brasil é um dos países onde One Piece é mais popular. Não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que é.
Inclusive, até um ponto que eu queria puxar é que o Oda, ele a cada volume fechado de One Piece, ele tem aquele SBS, né? Que... ele responde cartinhas, perguntas dos fãs, e ele é tão legal, é tão divertido ver ele comentando, ele conversando, e isso tem há muito tempo já que ele faz, e às vezes o pessoal pede, desenha tal personagem criança e tal personagem, tipo, velho, e aí ele vai lá e faz um desenho, responde, ele já deu, inclusive, muitas informações relevantes pra história ali, tem teorias que a galera puxa por causa desses desenhos, e é sempre uma interação super descompromissada com os fãs, e ele sempre parece ser muito aberto, né, a responder essas perguntas e ter esse diálogo com quem acompanha a obra.
É, até uma coisa engraçada desses SBS, que esses detalhes que não necessariamente são obrigatórios para a construção do mundo, mas o expandem, é engraçado que ele pediu assim, desenha como seria a forma humana da espada de não sei quem. Ele foi lá e desenhou. 20 anos depois, apareceu o desenho do cara que... teria construído aquela espada. E era quase a mesma cara que ele desenhou pra ser o rosto humano da espada. Então, tipo, são detalhezinhos que ele faz questão pra brincar, assim, com o público, mas que não necessariamente tem alguma importância, mas pra ver a interação que ele tem com o público dele. E se ele faz uma coisa, ele não faz à toa. Ele faz sempre pensando em dar esse retorno e em engrandecer a obra.
É muito grande, a gente sabe, né? É uma obra que tem seus 25 anos. Inclusive, eu sou uma semana mais velho que o One Piece, apenas. fica a curiosidade.
Tu tá velho, né, cara? Pelo amor de Deus.
Então. A gente faz aniversário um depois do outro, né? Um dia depois. Mas e quando é que vocês começaram a assistir One Piece? Como é que foi essa interação de vocês com a obra?
É engraçado, porque, tipo assim, o Brasil teve uma movimentação de começar a ter esse contato com animes ali na década de 90, né? E eu comecei ali na década de 2000, no Cartoon Network, após a meia-noite, começavam a passar alguns animes. Que, tipo, eu não fazia ideia que aquilo era anime nessa época. Era um desenhozinho japonês. e passava lá alguns animes que eu achava interessante, um de história de terror japonesa, um do das pessoas que tinha assim, uns bonecos com uns livros de magia que soltava poder, Zack Bell, né?
É, o Gash Bell, muito bom.
Isso. E a historinha de um piratinha aí, que estica, simpático, e que eu achei massa pra caramba, e eu tentava assistir alguma coisa, mas era muito de assistir episódios perdidos na TV, e em determinado momento eu parei de, ficar até meia-noite assistir, coisa e tal, e daí eu perdi o contato. Muitos anos depois, eu descobri uma criatura aí, né? Um certo host de um podcast, senhor Hilário.
Eita.
Que a gente se conheceu por causa de um amigo em comum, que já gravou aqui conosco.
O Tibus.
A gente foi se conhecer por causa de RPG, e nisso a gente começou a conversar. E ele me, fez mó propaganda de One Piece, não sei o quê. Então, no meu ensino médio, eu fui atrás pra assistir de verdade One Piece. Do primeiro episódio pra frente. Então, cara, o responsável, o culpado de eu ser viciado em One Piece hoje em dia, tá aqui nesse cast agora.
De nada.
Bom, eu... Assim, quando eu era adolescente, né? Eu já gostava muito de anime, mangá e tal. E quando eu tava, no meu ensino fundamental, assim, acho que lá pela oitava série... Tinha um colega também, não era colega de sala, ele era de outra série, mas enfim, não era muita diferença de série. E ele gostava muito de One Piece e tal, sempre falava da série e tal, mas eu nunca dei muita bola. Mas eu sempre tava buscando, coisas novas pra ler, assistir e tal. Na época eu acompanhava muito Naruto e também Dragon Ball, outros animes assim. E aí um dia eu decidi comprar o primeiro volume do mangá de One Piece. Eu vou começar a ler isso aqui.
Nossa.
Às vezes é bom. E aí, amigo, depois disso...
Foi a droga inicial.
Foi só ladeira abaixo, hein?
Foi, aí... Até teve um tempo que eu parei de ler por até mais de ano.
O pior de tudo é que geralmente a droga inicial, ela é ali o brindezinho do traficante.
É.
Mas aqui no Brasil o mangá é caro, então essa droga inicial foi cara pra caramba.
Ah, mas na época um volume de mangá custava 10 conto, saca?
É, nossa.
Era caro.
10 conto, mas 10 conto nessa época também tinha outro valor.
Sim, era caro comparado às outras revistas, mas não era um preço tão absurdo assim, saca? Inclusive, um dos meus maiores arrependimentos foi ter vendido minha coleção de mangá de One Piece. Mas eu pretendo recomprar depois, em novas edições. Eu não ligo muito pra essa questão de, edição antiga e tal, o que me importa pra mim é o conteúdo da história. Mas eu pretendo, quando eu tiver uma grana, recomprar os volumes de One Piece. Eu acho que eu tô pensando depois eu falo isso.
Inclusive, um adendo é que agora a Panini tá relançando o mangá de One Piece naquele volume grande, três volumes em um.
Eu tô pensando em pegar esse.
E eu comecei a comprar, mano, é uma coisa linda. Mas é uma coisa muito bonita, meu Deus do céu, é maravilhoso. Fica a recomendação.
Quanto que é o preço dele?
Eu acho que é R$85.
Ah.
É caro, é muito caro.
Ai. Mas enfim, eu vou pegar no link do fliperama.
Isso, porra, perfil, perfeito. Deixa eu usar esse teu gancho. Exatamente, perfil. E ainda lembrando que agora a gente tem nosso link de associado da Amazon. Então, se você quiser comprar o mangá, entre no nosso link, que também vai estar na postagem do episódio. Aí você consegue comprar os seus mangás e ajudar ainda o Fliperama Nerd a se sustentar. Então fica o nosso agradecimento desde já.
Aí você lembra de fazer o link na postagem.
Sim, sim.
Mas enfim, voltando. Cara, eu comecei a ler One Piece e eu fui até mais ou menos o começo de Sabaody. E, na verdade, não. Foi até Impel Down, né? Até o começo de Impel Down. E aí eu parei por um bom tempo, assim, de ler. Acho que uns 2 anos, por aí. Depois eu decidi voltar... E eu pensei, cara, vou agora acompanhar, vou ler tudo que tem e vou acompanhar por capítulo mesmo. E aí foi, acho que em 2019, não sei, eu não lembro agora, mas eu voltei a acompanhar One Piece e li de onde eu tinha parado até... acho que já tava no arco de um ano já. Já tava no arco de um ano.
Nossa.
Carai.
Aí eu fui lendo até,
Pior que a minha história com One Piece, ela é curiosa, porque eu tentei assistir 2 vezes e eu dropei as 2 vezes, mas aí na terceira foi.
Ah, mas depois do episódio 357 fica bom.
Isso. É bem isso. Não, mas, cara, o meu primeiro contato foi no Cartoon ou na TV Globinho. Eu lembro que eu assisti, eu fiquei é legal, mas na época eu tava muito na vibe de Naruto, eu, vou ficar no meu Naruto.
Nossa!
É, na época.
Hilário,
né?
Naruteiro?
Nossa, tive.
Se soubesse, assim, tudo bem que a gente não sabe como One Piece vai terminar, mas se soubesse como Naruto ia terminar. Mas não vou falar nada pra não zicar o final de One Piece, porque sempre que eu falo alguma coisa, eu zico a parada.
Bate na madeira.
Tudo bem que minha mesa é de madeira.
Ai, eu fui bater aqui e quebrei o dedo.
Meu Deus. E aí, depois de alguns anos, o meu irmão começou a assistir One Piece. Olha só que coisa curiosa, porque conhece meu irmão.
Pois é.
Fazendo um adendo, o meu irmão, ele foi responsável de apresentar coisas muito importantes pra minha vida. Meu irmão mais novo, né? Ele é 3 anos mais novo que eu. Só que na época, ele gostava muito de coisas nerds. Ele jogava, ele via anime e tal. Hoje em dia, meu irmão largou toda essa vida nerd e não faz mais nada disso, assim, né?
Ele deixou de ser o Neckbeard e virou o Chad.
Tipo isso. E aí, ele me apresentou One Piece na época. E eu ficava, tipo... Aí eu, vou assistir os episódios. Cara, mas eu não gostei. Eu assisti até o arco do Usopp, lá no comecinho, no East Blue, né? Que é o primeiro arco. Isso, cara, esse é o episódio 10, sei lá. E aí eu tava tipo, cara, que chato. Porque na época, eu tava assistindo Bleach. E, assim, eu amo muito Bleach, mas não é um anime bom. E eu reconheço isso, mas eu amo muito Bleach. E na época eu tava, não, nossa... Ver pirata que estica, nossa, eu tô muito mais aqui com os meus personagens edgy, estilosos do Bleach, sabe? Nossa, eu era muito assim. Cara, e aí ficou anos.
A parte do Ed, daí eu consigo ver na tua cara mesmo.
Cara, e aí ficou anos pra eu dar mais uma chance. E o motivo de eu dar uma segunda chance pra One Piece, ou melhor, uma terceira chance, foi porque eu assisti, na época eu tava vendo muita AMV. Nossa, muita AMV. E aí eu vi uma AMV, primeiro de Marineford,
Rock
aí eu já respirei.
Rock Lee versus Gaara ao som de Linkin Park.
Exato. Nossa, eu via muito AMV na época. E aí, primeiro que eu recebi vários spoilers por causa da AMV de Marineford. Bom, vocês, né, quem assistiu sabe. E segundo, eu assisti uma AMV do começo do Novo Mundo. Eu assisti uma AMV do final do arco da Ilha dos Tritões. Que é uma AMV boa pra caralho. Nossa, é muito boa. E aí, eu vi aquilo. Inclusive, a banda que eu conheci naquela AMV, que é o Thousand Foot Crutch. Eu ouvi por anos essa banda, e é inclusive uma banda de rock cristão muito boa mesmo.
É bem da hora mesmo, eu conheço essa banda.
E aí eu, porra, One Piece, né? Será que eu não dou mais uma chance? Talvez essa parte que eu vi na MV aqui não é tão pra frente, e é tipo 600 episódios, tá ligado? Mas aí, cara, eu fui, aí eu dei mais uma chance e fui, assim, nossa, aí o anime me pegou, eu fui assistir tudo, acho que eu assisti na época, acho que tinha uns 700 episódios, mais ou menos, 800 episódios, isso foi em 2013, e eu cheguei lá em poucos meses, então eu tava assistindo muito One Piece na época, e aí na época eu comecei a espalhar a palavra do anime, né? Convenci o Johnny a assistir, convenci um outro amigo meu, que é o Juan. Na época a gente era muito amigo, muito próximo, inclusive ele escuta nossos casts. Beijo, Juan. Foi um prazer te conhecer pessoalmente em São Paulo. E eu também convenci ele a assistir o One Piece e tamo aí, né? Nós três assistindo até hoje. E simplesmente fiquei fascinado pela obra. Eu comecei a assistir só pelo anime, eu fiquei muito tempo só no anime, até chegar num arco que eu achei muito arrastado. Nossa, o anime tava... É que o anime, a gente vai falar disso durante o episódio, mas ele tem momentos que fica muito arrastado, muito esticado mesmo. E aí eu tava de saco cheio já, eu vou ler o mangá. Aí eu larguei e li todo o mangá, assim, que tinha disponível na época, e fiquei super viciado.
Você falou a questão de, tipo, do Bleach, que tinha uns personagens edgy e tal. One Piece é interessante porque é uma obra que cativa muito vários públicos, né? Porque, tipo assim, essas obras mais edgy e tal, geralmente quem curte mais é adolescente, saca? Não que essas obras sejam ruins, tipo, Death Note é super edgy, mas é uma obra muito boa, saca?
E geralmente a gente acaba conhecendo na adolescência.
Mas One Piece não é uma obra, tipo, edgy e trevosa e dark. Tem alguns momentos pesados, mas...
É, enfim. Mas ela tem seus momentos e seus impactos,
sim,
isso é verdade.
Sim, sim. E quando tem, bicho, é meio sinistro.
O Oda também dá uma sacanagem.
Exato.
É porque One Piece é legal, porque mais pra frente vamos falar isso, ele tem muita discussão sobre realidade.
Sim.
E ele aborda assuntos pesados, mas sem a obrigação de ter que remeter ao gore,
sim,
ao violento,
sim,
ao explícito. One Piece não faz nada disso. Ou seja, ele é acessível para todos, mas não deixa de usar assuntos pesados.
E esses assuntos, esses temas e até cenas pesadas não são de graça. Não vai ter do nada o personagem parque dividida ao meio porque sim, porque é edge, é tipo, nossa, olha como
na
a gente
verdade,
é...
Na verdade, até tem um personagem que ele é partido ao meio, na verdade, em vários meios, mas isso é outra história, né?
Sim,
abraços,
sim.
Bug!
Mas, de novo, não é de graça, é muito bom.
É, mas enfim, tipo... É legal que, justamente por, ao mesmo tempo, ela não ser uma obra edgy, dark e tal, e pesada com gore, um público mais jovem pode acompanhar. Só que, ao mesmo tempo, ela trabalha tão bem assuntos sérios... que o público mais velho, que gosta desses assuntos mais sérios, também vai gostar da obra. Então a gente tem, cara, igual o Johnny falou, muita discussão sobre a questão de realidade, a noção do que é o certo, o que é errado, que é inclusive uma coisa muito boa em One Piece, que geralmente essas obras, assim, mais para um público mais jovem, elas são bem maniqueístas, né? A gente tem uma divisão clara de quem é do bem e quem é do mal. One Piece tem mais ou menos isso, mas não é tão maniqueísta assim. A gente tem personagens de determinado grupo que a maioria são vistos como os vilões, mas dentro daquele grupo a gente tem vários personagens que são bondosos. E o mesmo vale pra personagens, tipo, que estão num grupo que geralmente são considerados os bonzinhos, mas que dentro daquele grupo eles são super cuzões, assim, saca?
É uma obra que consegue trabalhar muito bem pontos de vista diferentes.
Sim.
E evoluir nisso em que, às vezes, um ponto de vista de um personagem, ele pode ser, tipo, ruim pros outros, mas na visão dele ele tá fazendo o que é certo,
sim,
né?
Sim, a gente tem, inclusive, personagens que teoricamente estariam do lado, digamos, certo, que estão fazendo um monte de merda, saca? Igual já comentei, né? Mas enfim, a gente tem muito essa questão de, principalmente a questão de visão de justiça, o que é justiça, uhum. O que, tipo, a gente tem a justiça absoluta, a gente tem a justiça cega, a gente tem um monte dessas. E tem também a questão de que, cara, One Piece tem muita crítica social, muita crítica política importante. Eu sei que geralmente as pessoas ficam com o pé atrás quando a gente adiciona política conversando sobre anime e tal, mas eu pessoalmente acho que conversar de forma mais séria, assim, sobre One Piece e não citar as críticas sociais e políticas, exato, que tem na obra, não dá, saca? A gente precisa falar disso.
É que isso é complicado porque, eu não gosto que as minhas obras tenham política, mas, cara, tudo é trabalhado de uma forma a desenvolver um lado.
Sim.
Não tô dizendo polarizações políticas, não tô dizendo a ideia de lacração de assuntos. Não, mas, tipo, tudo cria dilemas para serem abordados dentro da obra. Pra essa obra ter conflitos, né? Pra desenvolver uma trama. Então, tudo acaba partindo de política. Política roda tudo mesmo. E o One Piece é isso. Ele tem o discurso do debate social.
Brevemente, mas eu realmente acho que One Piece, ele tá no seu melhor momento, ouso dizer isso. E eu acho que, pra você, ouvinte, que não viu One Piece, não leu One Piece, até hoje, eu acho que é uma boa brecha, um bom momento pra você começar. Assim, tem mil e poucos episódios, mil e poucos capítulos? Tem, mas... Tal qual eu falei na minha abertura, não vá com a pressa e com o fomo de, nossa, eu preciso chegar no atual em uma semana, senão o mundo vai acabar. Tipo assim,
meu Deus, não tem como fazer isso.
Eu cometi esse erro.
Não, cara, se for pra parar e, tipo assim, fazer um One Piece rushado, mano, tu vai ter que gastar 30 horas por dia.
E eu acho que não é nem o intuito, assim, do Oda, né, da forma como ele escreveu. Porque eu vejo muitas pessoas começando One Piece, assim, até de pessoas próximas, ou até, tipo, que eu às vezes interajo em rede social, meio que indo de, nossa, não, tem que começar agora, ou então eu recomendando One Piece para as pessoas, e a primeira coisa que a pessoa fala... Ah, mas tem mil episódios, tem mil capítulos. Tem, assim, é indiscutível que tem,
sim,
realmente. É longo? É uma obra que vai te demandar um tempo. Mas eu acho que é tão recompensador e vale tanto a pena você começar, e a gente vai te convencer disso durante esse cast, mas eu acho que vale muito a pena começar hoje, porque a gente está no começo da última saga. E saga é diferente de arco, né? Normalmente uma saga ali tem 3, 4 arcos. E isso, assim, o Oda falou que em 3 anos ele termina. Eu acho e vai ainda um 6.
Eu também acho.
Mas eu acho que é um bom momento pra você começar, porque é o começo do fim agora. E aí o mangá voltou do hiato de um mês. Esses dois capítulos que a gente teve até o momento dessa gravação foram incríveis, foram muito bons. Então fica o aviso, o pedido e a súplica de que eu acho que é um bom momento sim pra começar, mas vá no seu tempo. Acho que vai lendo ali com calma, vai assistindo com calma, que vale muito a pena cada capítulo, cada episódio.
Você falou que acredita que o One Piece tá no melhor momento. O One Piece tá num momento incrível, mas eu espero que não seja o melhor momento da obra ainda. Eu quero que o melhor momento ainda chegue e seja essa saga final. Porque, cara, realmente, esse final do arco de Wano foi, acho que, a parada mais fenomenal que o Oda já fez até o momento.
Foi uma das melhores coisas que eu já assisti, assim. Já assisti, já li, já...
Sim.
Foi muito bom.
E, cara, igual o Hilário falou, não precisa rushar, não precisa ficar, tipo, meu Deus, eu tenho que chegar até onde tá agora. Até porque o próprio Oda falou que quem quiser começar pelo arco de Wano pode começar. Eu digo porque eu dei uma certa rushada e tem alguns detalhes, assim, que eu não lembro muito bem, às vezes. Não que eu não tenha prestado atenção na história, eu prestei, mas eu li o mangá e eu não presto muita atenção em mangá assim também, então eu tenho esse problema. Mas enfim, eu acabei lendo meio rápido, digamos assim, não foi rápido, porque enfim, foram centenas de capítulos. Mas assim, igual o Hilário falou mesmo, não precisa rushar, vai no seu tempo. Se você assistir, tipo... Eu vou falar um negócio aqui. Se assistir um episódio por dia, em 4 anos você chega... Se você assistir um episódio por dia, em 4 anos você chega lá.
É, isso que eu ampli, senhoras e senhores.
Cara, mas eu te dizer que quando eu comecei a assistir, eu tava com essa mentalidade de, não, eu vou ver 2 episódios por dia, apenas.
Não tem como, eu não conseguia fazer isso.
Teve,
cara,
um episódio, quando eu cheguei em Enies Lobby, que foi um dos arcos que me destruiu, que mais me fez chorar na obra, eu assisti, tipo, 36 em um final de semana. Foi tipo, cara, nossa, mas eu só vivi pra ver One Piece.
Enies Lobby é do caralho, velho, é um arco, acho que é um dos melhores arcos.
Enies Lobby é um dos meus arcos favoritos.
É, eu acho que, tipo, Enies Lobby, enfim, mas a gente pode falar isso depois, mas eu acho que é tão bom quanto o Wano, sabe?
É, o negócio aí tu ia acompanhando com o tempo, sabe? Um negócio que comentamos mais cedo é essa piada do... Ah, assiste lá pelo episódio 300, fica bom. Cara, One Piece... O Hilário falou ali antes que ele começou e não pegou ele, mas parece que é um consenso de que One Piece fisga todo mundo a partir do, ali do, sei lá, episódio 30.
Sim, é quando começa mais ou menos o arco do Arlong.
É, o arco do Arlong, o arco da Nami.
Sim.
Que é a parte que, tipo, One Piece começa a mostrar, assim, ao que ele veio,
sim,
né?
Sim,
começa com, assim, um impacto social um pouquinho maior ali. E, cara, cativa todo mundo. Até a Keiko, que participou já de gravação aqui do cast, ela tá assistindo hoje em dia One Piece, depois de não sei quantos anos eu enchendo o saco dela. E foi dito e feito, cara. Chegou no 30, o 30 fisga. Então, cara, tu não precisa rushar pra acompanhar essa obra, mas determinado momento, a obra sozinha vai te convencer de, tipo assim, vai ficar alimentando aquele, meu Deus, eu preciso um pouco mais, eu preciso de um pouco mais. Até que, tipo assim, o pior de tudo é quando tu fica atualizado no anime e, meu Deus, tá faltando, acabou. Eu preciso de algo. Daí tu
meu
vai pro
Deus.
Mangá.
É bem isso.
Porque eu fiquei atualizado no anime em Holy Cake. E depois disso, eu tive que ir pro mangá, cara.
Eu fui fisgado por One Piece justamente no arco do Arlong, arco da Nami.
Sim, esse daí fisga todo mundo, porque cara. É muito bom.
O comecinho de One Piece realmente é meio, tipo, fraco, saca? Os três primeiros arcos,
lentinho,
assim.
Ele é lentinho, ele não tem grande impacto.
É, mas...
É tipo, assim, é a ilha da semana. Tudo bem que essa semana dura 6 meses, mas tá.
Agora, a partir do momento que chega no arco contando a história da Nami, que é mais ou menos lá pelo episódio 30, por aí, começa, a gente começa a ver o que de fato essa obra quer mostrar pra gente, sabe?
Uhum.
Que aí começa a parte mais pesada, a parte mais, né, enfim.
Eu até diria, no meu caso, ele me pegou, assim, mas me pegou mesmo ali no episódio 19, 20, que é o arco do Baratie, né, que é o arco do Sanji. Eu gosto muito daquele arco.
Eu gosto muito, mas pra mim parece muito a lutinha da semana, cara, e isso daí...
É.
Eu gosto do arco, mas ele não me cativa dessa forma.
O primeiro momento que me fez chorar em One Piece é o no final desse arco. É, nossa, eu lembro claramente, assim, que One Piece é uma obra que me faz chorar muito, nossa, tipo, o tempo todo. Então, a primeira vez que eu chorei com One Piece foi ali, e foi incrível, assim, foi episódio, se eu não me engano, até dei uma pesquisada pra ver o episódio exato ali, mas é episódio 26, 27.
A primeira vez que eu chorei lendo One Piece foi no arco do Buggy ainda.
Do cachorrinho.
Do cachorro.
Do cachorrinho. Eu tenho um fraco por cachorrinho, velho.
Inclusive, nossa, deixa eu contar uma história. Não tem nada a ver... Assim, tem a ver com One Piece, mas é... É um bullying. Denunciando o Douglas, o Bittencourt, criminoso... Quando, cara, na época de 2016, quando eu visitei São Paulo pela primeira vez, a gente tinha um meme de que eu não chorava, né? Que eu sou uma pessoa que eu era uma pessoa fria que não chorava. Porque eles nunca tinham me visto chorar. E aí eu falei, não, pô, eu choro sim, choro muito com One Piece. Aí o Douglas ficou me pilhando. Ah, duvido, não sei o que e tal. Cara, eu fui lá, eu baixei o episódio, que eu tinha certeza que eu ia chorar no episódio.
Mary?
Uhum.
Ah, tá.
Baixei o episódio, comecei a assistir na casa dele, na frente dele, comecei a chorar. Sabe o que o Douglas fez? Olhou pro pai dele e falou, ah lá, pai, o Hilar tá chorando com desenho. Nossa.
Filho da puta.
Filho da puta. Fica essa denúncia. Pro Douglas.
Que filho da puta. E justamente naquele episódio ainda.
Naquele episódio.
Aquele episódio que todo mundo chora.
Sim, é de doer. E aí, aproveitando esse gancho, porque assim, se os personagens não fossem tão bem construídos, a gente não se importaria com eles e nem acompanharia a jornada deles por mil e tantos episódios. E eu acho que isso é uma das coisas que One Piece faz muito, muito bem, que é construir os seus personagens e dar profundidade a eles. Mas a gente não acompanharia, e esse é um ponto muito importante da obra, a gente não acompanharia e não teria essa carga emocional por essa história se o Oda não soubesse construir muito bem seus personagens. E isso é algo que ele faz com maestria. Como os personagens, eles são muito bem desenvolvidos na questão de história, como eles mudam durante a história. Alguns têm mais destaque que outros, mas eu realmente acredito que os personagens são muito tridimensionais. Eles conseguem crescer muito, conseguem quebrar muito, e a gente se importa demais com eles.
Até porque em mais de mil capítulos, se não desenvolvessem bem os personagens aí, né?
E outra coisa, não só como desenvolve muito bem em mil capítulos, mas como tem personagem pra um caralho e a gente lembra de todo mundo.
Sim.
É muito doido isso.
Às vezes a gente lembra mais do que o Oda, porque parece assim que tem uns personagens que são esquecidos.
É, realmente. Mas como a gente lembra dos personagens, como às vezes o cara é um personagem que apareceu, tipo, uma vez. Ele se torna, tipo, relevante mais pra frente, ou como do nada a fanbase gosta daquele personagem e fica, tipo, batendo em cima dele pra, tipo, ter um retorno. Tipo, no arco do Baratie tem um personagem lá que eu sou uma das pessoas que gosta dele, e eu não sei porque eu gosto dele, porque ele aparece, tipo, em um arco, isso em... há 25 anos atrás, mas eu ainda quero que ele volte.
Meu Deus, é o personagem que só serviu pra passar fome e apanhar.
Exato, exato.
Mas, cara, tipo, tem uns personagens que... Às vezes tem, tipo, personagens super secundários, assim, que aparecem uma partezinha do arco, tem uma lutinha, e aí a gente vai ver, ele tem uma puta de uma história por trás, saca?
Ah,
vou,
sim.
Tipo, vou dar um exemplo, mas sem dar spoiler do que acontece. Cara, o Sr. Pink, Dressrosa, saca?
Exatamente.
Personagem super aleatório, que... Cara, tem uma das melhores backstories que tem na obra, saca?
É uma das histórias que mais cativa os fãs, né?
Sim!
Até o Oda já chegou a fazer, tipo assim, uma história de capa, fazendo assim, o Sr. Pink contando a história. Tipo assim, o passado dele pra outros personagens. Sim. E todo mundo na cena chorando.
Sim, e uma das histórias de capa que eu mais gosto com o Sr. Pink é justamente a que ele tá... Não é uma história de capa, não, é um desenho de capa. Que ele tá sentado no bar contando a história dele pro Frank, cara.
Essa, que foi essa daí mesmo.
Que foi, tipo, o Frank foi quem lutou contra ele, né, no arco de Dressrosa. E, cara, é muito foda esse desenho, saca? Essa capa que ele fez. Porque, assim, não vamos dar spoiler, né? Mas, tipo, enfim, o Frank, ele consegue um puta de um respeito, né? Mas, tipo, enfim, tem muitos desses personagens, assim, que são super secundários, que tem uma puta de uma história, saca? Tem, enfim, vários que a gente pode dar exemplo aqui.
E mesmo os próprios personagens da tripulação do Luffy, né? A gente tem backstories deles e como o Oda vai desenvolvendo eles aos pouquinhos, assim. Normalmente a gente tem um momento pra conhecer um pouco deles, depois a gente conhece um pouco mais da história, ver como a história deles é trágica, né? Porque, meu Deus, todo mundo tem uma puta história trágica, One Piece, mas... E, cara, tipo, tiveram vários momentos, assim, de que eu desabei de chorar. One Piece é uma das poucas obras de que tem momentos ali... Eu acho que quem faz isso comigo é One Piece e o The Last of Us Part 2. De que tem momentos em que, assim, não importa o contexto, eu vou assistir, ou vou ler e eu vou chorar. Tem momentos muito, muito marcantes. E eu acho que pra quem gosta de drama, pra quem gosta de se apegar aos personagens mesmo, são personagens tão bem construídos que a gente quer, tipo, defender eles, assim. Que a gente quer ver eles, tipo, bem, quer ver, tipo, eles... Nossa, tomara que eles consigam o que eles buscam. E, cara, são, tipo, personagens de um mangá, tá ligado? Mas são tão bem construídos que eles são muito palpáveis.
Cara, e uma coisa que é fantástica aí nessa construção de mundo, construção de personagens que o Oda traz, é que os personagens, eles são basicamente apresentados dentro de alguma... dentro de alguma problemática, dentro de algum dilema, e eles são ótimos pra... representar, fazer uma ponte com o próprio universo do leitor, né? É uma questão de lutas sociais, lutas raciais, representatividades. Então, o Oda consegue trazer muitos detalhes sobre isso sem ser algo ditatorial, mas ser algo de ensinar, vamos Sim. dizer. Porque One Piece, por ser uma obra shonen, é com um público mais novo e é um público que, apresentado a esses dilemas, há uma educação, querendo ou não, uma educação social. Isso é muito legal. Tem discussões sobre racismo, sobre escravidão, abusos, violências, sobre identidade. São discussões que são apresentadas no formato dos personagens, mas que criam essa conexão com o público que tá lendo.
Sim, a gente tem um exemplo que eu gosto muito, é justamente o exemplo dos tritões, né? Que... pra quem, enfim, não conhece a obra, os tritões, no mundo de One Piece, eles são basicamente uma representação do povo afrodescendente, negro, né? Que, enfim, sofre racismo no mundo real. Os tritões, eles sofrem racismo no mundo de One Piece. Eles são escravizados e tal. Mas o interessante é que quando a gente conhece os tritões pela primeira vez, a gente conhece pelo arco da Nami, porque a Nami, ela sofre, ela é escravizada e ela e a vila inteira dela são oprimidos por um bando pirata de tritões, formado só por tritões.
E mais pra frente a gente vê o tamanho disso e todos os problemas que isso e outras coisas vão causando no mundo, né? Tanto no passado quanto no presente.
Sim, é interessante que a gente começa vendo os tritões como vilões, mas depois quando a gente vai ver sobre as histórias deles, a gente vê que, cara, tipo, não, saca? Eles, na verdade, eles são muito vítimas, muitos deles.
Essa mesma construção acaba sendo utilizada até pelo outro lado. O perfil citou aí os tritões, é um grupo pirata de tritões, mas a gente pode ver até pela própria Marinha, que tem muitos representantes que basicamente oprimem o grupo que deveriam proteger,
Sim.
como que também tem personagens que mostram a sua justiça moral, vamos dizer.
E de novo, como não é maniqueísta, né, a gente tem tritões vilões, a gente tem tritões bons, assim como a gente tem marinheiros bons, marinheiros ruins.
Sim.
Então, tudo tem vários pontos de vista diferentes.
Até muitos fãs têm essa mania de ver, por exemplo, os piratas são o grupo, assim, do bem e a marinha, o governo mundial é do mal. Só que, cara, não é bem assim, saca? A gente tem, por exemplo, personagens como Kobe, que é um marinheiro e o cara é, tipo, do bem. E, enfim, outros como o Fujitora, que também é um marinheiro e também é um cara bondoso. E a gente tem, tipo, piratas que são super do mal, assim, tipo, Barba Negra, o próprio Arlong, enfim, o Don Krieg. E vale a gente lembrar que, enfim, para o mundo de One Piece, os marinheiros que são os heróis e os piratas que são os vilões, né?
Tem uma cena que torna isso muito explícito e que ela é cômica. Porque tem um momento que tem uma população precisando de ajuda e um marinheiro assim, ah, vem cá, vou ajudar vocês. O Luffy, não, vocês não podem, ele é do mal. Daí a população para... Pera, mas ele é marinheiro? E vem outra pessoa assim, Luffy, a gente é pirata, a gente é criminoso.
Exato.
E daí ele, ah, é verdade.
É muito bom, cara, essa cena é muito boa, velho.
Cara, esse arco dos Tritões, que tem toda essa discussão sobre racismo, eu acho esse arco tão fantástico da forma como ele faz isso. Eu acho toda essa parte de representatividade no One Piece muito, muito foda, assim. É super importante, até pra construção, né? Por ser um anime quando a demografia é shonen, né? Então é pra, tipo, mais adolescentes. E eu acho isso muito importante. Só tem um ponto que eu acho que nesse ponto o Oda errou. E errou, assim, feio. Mas eu vejo que, principalmente nesse arco mais atual, ele tá se retratando disso. Mas que foi a, principalmente, representatividade trans, né?
Sim.
A gente tem um momento ali do mangá que, nossa, mas ali o Oda se perdeu.
É.
Que é um ponto negativo que até eu já vi, tipo, pessoas que estão trans falando sobre. Que não desce, assim, não foi muito bem feito. Foi um momento muito breve, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar que nem tudo o Oda acerta, né? Mas eu vejo que ele vem se retratando disso no...
Qual foi exatamente? Se for spoiler, pode a gente pede pra cortar.
A ilha... A ilha Okama.
Né? É,
a ilha Okama é uma parte muito complicada. Essa questão da representatividade, da identidade sexual, o Oda realmente, ele trabalhou inicialmente num formato, como posso dizer assim, com os ideais lá da região, né? Aquela percepção que se tinha naquele período e naquela região, que Japão é um local conservador nessas ideias. E, cara, não é uma representatividade legal, mas como que o Larry falou, hoje em dia o Oda tá mais atualizado. O Oda tá corrigindo. O Oda tá tentando voltar atrás, arrumar esse negócio e trazer, como sempre, mais público.
E até também pela própria idade da obra, né?
Sim.
Sim.
Infelizmente, na época, se hoje em dia ainda tem muito preconceito, ainda tem muitas pessoas que sofrem, na época que todo mundo acabava tendo essa mentalidade ainda mais preconceituosa, isso acaba refletindo em obras no geral daquela época, né?
Eu concordo bem, assim, com essa crítica dessa representatividade meio zoada, mas eu acho que eu vou colocar um contraponto aqui, que essa questão de ser estereotipado, tem um contraponto que a gente pode fazer, que pelo menos em One Piece todo mundo é estereotipado, saca? E realmente é um problema que a obra tem, mas, enfim, como o Johnny e o Laro já falaram, eram outros tempos, né? Digamos assim.
E eu acho bom que a gente volta, a gente olha a obra com a nossa visão de hoje em dia e perceber que isso é errado e, sim, não perpetuar, né, esse tipo de discurso de ódio ou comportamento.
Devemos crescer como pessoas e a obra tende a crescer nesse mesmo ritmo.
Mas ao mesmo tempo que tem esse problema, né? Pelo menos muitos desses personagens, assim, o Oda teve uma certa redenção, porque muitos desses personagens que foram representados de uma forma meio errada, agora estão, tipo, eles viraram personagens super amados pelos fãs, saca? Tipo o Bon Clay, por exemplo, que é um dos personagens...
Bon Clay eu amo desde
sempre.
Cara,
o Bon Clay é um personagem que... Tipo, é unânime, todo mundo ama o Bon Clay, sabe? Ah, Bon Clay, o Bon Clay, eu não sei muito bem. Eu acompanho pelo mangá, fala o Bon Clay.
Ah, aliás, um detalhe sobre isso que eu achei muito legal, eu tô reassistindo One Piece, vendo os episódios dublados da Netflix, e ali eles...
É, a Bon Clay,
eles,
né,
falam como...
A Bon Clay.
Ele se identifica como mulher.
Por isso que eu
adorei.
Por isso que eu fiquei
eu
nessa dúvida.
Eu adorei que na dublagem ficou tipo, reconhecendo o personagem, gostei.
Por isso que eu fiquei nessa dúvida, tipo, porque, se eu não me engano, ele pode usar os dois com ele, né, tipo, porque ele fala que ele se vê tanto como homem quanto como mulher.
No original, ele chega a usar os dois.
Sim.
Nesse momento da dublagem, ele tá falando como mulher, mas as pessoas falam com ele como homem também.
Sim, é porque eu lembro que no mangá ele fala que, inclusive, o fato dele não ter uma parceira na Baroque Works é porque pra ele se vê ao mesmo tempo como homem e como mulher, então não precisa ter uma mulher ao lado dele. Era uma parada assim que tinha.
Ele é aprofundado ao longo do tempo.
Uhum.
Outro ponto que acho que difere muito One Piece de outros shonens comuns, acho que quase não tem lutas que são de graça só por terem lutas, só pra, tipo, inflar, assim, sabe, a obra. A gente tem muitas lutas, não quase todas, com uma carga emocional, assim, de que a gente, tipo, quer ver aquela luta desenrolar, a gente quer ver, porque, no final das contas, ainda é um shonen de porradinha, mas é um shonen de porradinha com muita coisa envolvida naquelas lutas.
Essa questão que você falou de não ter porradaria gratuita, é muito interessante até que, tipo, quando é pra porradaria ser gratuita, ela é super rápida, saca? Que eu acho que é inclusive um ponto que até porque o Oda deve estar de saco cheio de ficar enrolando, porque tem luta que é tipo assim, o cara, o vilão genérico assim, vem pra lutar contra um dos personagens, o Luffy ou sei lá, o Zoro, enfim, só dá uma porrada no cara e ele é derrotado, saca? E tipo, tem muito isso na obra e é muito, é uma gag, é uma piada que tem na obra, mas que enfim, é muito bom porque realmente, tipo, quando acontece uma luta, é uma parada mais séria, né?
E eu até vejo que recentemente o Oda tá no mangá agilizando algumas lutas, mas sem ficar rushado, ainda é uma luta coesa, faz sentido. E no anime, eles estão pegando essas lutas que são mais curtas e estende elas e torna elas ainda mais espetaculares e às vezes, muitas vezes com uma animação boa pra caralho. Então, eu também gosto de ver como o anime tá conseguindo expandir, assim, essas lutas, sem ficar arrastado demais. E as lutas são muito emocionantes, tem vários momentos de luta que eu tava chorando, não pela luta em si, mas pelo que aquilo representava, pelo aquele momento forte de duas ideologias, ou de dois personagens se enfrentando pelo que eles acreditam, assim. Eu acho que pra quem é fã de luta, né, de animes de luta, eu acho que vão ter momentos muito bons também pra você.
Sim, e é tipo, One Piece, eu pessoalmente, eu vejo One Piece muito mais pelo plot do que pelas lutas, sabe? Porque One Piece é muito, claro, é um shonen de batalha, mas a história que é contada é muito mais importante do que as lutas.
Exatamente. E até um ponto que tá bem alinhado a isso é os próprios poderes criativos que os personagens têm, assim, né? O Oda, ele é um maluco. Nossa, cara, as coisas que saem da cabeça dele. Então a gente tem, cara, vários poderes muito criativos. E até o Oda, em alguns momentos, ele perde o controle da parada e começa a ter, tipo, objetos com poderes. E, mano, cara, é uma loucura do caralho, mas faz tanto sentido dentro da obra.
Pera, pra essa maluquice toda, vale dizer o seguinte. Na sinopse foi citado, Luffy tem uma fruta amaldiçoada. A obra chama das Akuma no Mi, os frutos do diabo. Quem come, não consegue nadar e ganha algum poder maluco.
E quando fala poder maluco, muitos são malucos mesmo.
É, o protagonista vira borracha, foda-se.
Ah, mas esse aí é tranquilo.
Sim,
mas,
sim.
Mas tipo, tem um cara que vira jaqueta, saca? E pode ser vestido como uma jaqueta.
Tem um cara que vira jaqueta, tem um cara que tem o raio da lentidão, tem os caras que vão se transformando em animal, mas eles se mesclam com o animal e fica uma coisa maluca. Ah, cara, tem muita habilidade louca. O cara consegue ser fatiado infinitas vezes, e depois se reconstrói. Ah, assim vai.
Tem um cara que o poder dele é fazer... Como é que é o nome da ação da bandeira que ela faz assim?
Flamular.
Ah, sei. Flamular. A fruta da bandeira que o cara consegue deixar qualquer objeto como se fosse uma flanela e depois reconstituir o objeto no formato original. Ah, é muito maluco
isso,
cara.
Tem uma que o poder dela, é uma marinheira, que o poder dela é lavar uma coisa e tirar toda a sujeira.
É verdade.
E ela pode fazer isso, inclusive, com pessoas. E é um poder super overpower porque ela pode lavar a maldade do corpo de uma pessoa, da mente
da pessoa. Ela neutraliza as pessoas facilmente.
Uhum. É a do sabão, né?
É, não, é a do tem a do sabão também, mas a do sabão transforma a pessoa numa parada meio sabonete letárgico. É. Mas eu falo do poder da Tsuru, que foi parceira do Garp e do Sengoku.
Ah, nossa.
Ela tem fruta?
Ela tem. O poder dela é lavar as pessoas e, enfim, tirar as impurezas, inclusive a maldade da pessoa, saca? Então ela pode pegar um cara que era, tipo, super psicótico e deixar ele super bonzinho, saca?
Mas, tipo, isso é uma das fontes de poder que a obra traz, né?
Uhum.
Tem pessoas de raças estranhas que vão expandindo cada vez mais a história, porque a gente já citou ali os tritões, que são meio homens, meio peixes, mas também tem sereias, mas também tem a tribo dos braços longos, que são os caras que tem um braço tão longo que tem dois cotovelos.
Sim.
Mesma coisa, a tribo dos perna longa, que daí... Cara,
tem a tribo do pescoço longo, tem a tribo dos três olhos, tem a tribo, que inclusive a tribo dos três olhos é importante pra cacete.
Uhum. É importante pra cacete. Mas assim vai, cara. Então ele consegue criar uma infinidade de possibilidades malucas.
Tem até alien.
Ah, tem de tudo, cara. Tem gente que é naturalmente meio humano, meio animal.
Sim.
Que a gente falou que tem a fruta que deixa as pessoas meio humano, meio animal.
Os minks,
mas tem
os minks que são tipo meio. São tribo dos furry. Eu chamo eles de tribo dos Furry.
Faz sentido. Então é isso, cara. A criatividade do Oda é sem limites.
É, e isso não só se estende com os próprios personagens, lutas e tal, mas também com cenários, né? A gente tem cenários tão diversos. E como a gente comentou antes, como o mundo de One Piece são várias ilhas espalhadas, cada ilha é muito diferente da outra. A gente tem, né, cenários muito esquisitos à primeira vista, né? Como a gente tem, por exemplo, uma ilha em que bolhas de sabão brotam do chão, por exemplo. E as pessoas usam isso no dia a dia pra se locomover, pra arquitetura, pra... Nossa, pra tipo... Aquele é o dia a dia das pessoas.
Isso se repete tanto, né? De ilhas com uma mecânica própria absurda, mas que a população daquela ilha incorpora essas características malucas no seu dia a dia, seja no transporte, seja na alimentação, seja no plantio, no comércio, e eles, tipo, o Oda consegue pensar na população maluca, no cenário maluco, e como que é a rotina maluca daquele povo.
Tem uma ilha, que é uma das primeiras ilhas que eles chegam, que acho que é ainda no East Blue, que os animais são tudo misturado, tipo...
É verdade!
Uma cobra com galinha, umas paradas assim.
Mas deixa eu falar uma coisa, isso daí é filler?
Não, não. Tem no mangá isso aí.
Tem o mangá?
Tem no mangá.
Cara,
tem.
Eu jurava que era filler.
Não. Tem no mangá.
Daquele cara do baú? Tem.
No cara do baú.
É, e o protetor dessa ilha é um cara que tá preso num baú e fica com as perninhas dobradas, saca?
Só que daí ele tem um Black Power verde, então eles olham pro cara e o cara só parece uma moita.
Exato. Tipo, mano, é muita coisa bizarra que tem na obra, velho. É muito engraçado isso.
Cara, e até esse é um ponto que eu acho que o One Piece é um dos que eu, assim, lembro de cabeça, é um dos shonen que melhor faz isso, é que, cara, como One Piece é engraçado.
Sim, cara, nossa, muito bom.
A gente não comentou muito sobre isso até então, mas...
A cena do Luffy com zumbi, velho, puta que pariu, é muito
nossa,
engraçado.
Nossa, é muito
Como
bom.
Resolver um apocalipse zumbi? Empurra o cara de volta, vai, dorme.
É, tipo, é muito bom, velho. O zumbi aparece, sai do túmulo, o Luffy vai calmamente e enterra ele de volta.
É muito bom.
O Luffy, ele é o mestre das soluções práticas,
exato.
Né?
Exato.
Porque se ele vê uma sereia, o que que ele pensa? Nossa, uma pessoa com peixe que não sei o que, que esplêndido. Não, ele pensa, você caga. Se ele vê um morto-vivo que não tem mais corpo, ele não fica assustado. Ele para, você caga.
E a sereia na cabeça do Luffy é tipo da cintura pra cima de peixe, da cintura pra baixo das perninhas, mano. É muito bom, velho. Aí isso, ou tem momentos em que o Luffy começa a imitar a tripulação dele fazendo cigarro como se fosse o Sanji. Cara, é muito bom esses momentos, é muito bom.
Ele puxa o nariz dele, que fica compridão, e começa a imitar o Sop, só porque ele é narigudo.
Cara, o Luffy, ele é um cara, tipo, ele é um personagem que a todo momento... Sabe aquele meme do... Já olhou pra uma pessoa e pensou, o que passa na cabeça dela?
Sim.
O Luffy é a personificação desse meme, velho, porque... O cara tá, tipo, ele tá lá sentado na cadeira com um dedo no nariz e você fica, tipo, mano, o que que tá passando na cabeça desse otário, saca?
E até em como ele usa essa imprevisibilidade nos combates, né? Tem um momento em que ele simplesmente engole um monte de água e ele fica, tipo, gigante, assim, de estufado com
e
água.
Começa,
e, tipo,
e começa
é
a vazar
isso.
Água da barriga dele,
começa
saca?
A vazar, cara, é muito bom, mano.
E
é
outra luta que ele tá enfrentando o cara e a técnica dele é esvaziar a mente e ficar idiota, saca? E ficar sem pensar em nada. E aí ele fica foda por causa disso. E tipo, mano, uma das coisas que eu gosto muito do Luffy é justamente que ele é forte porque ele é imprevisível, saca? Você não tem como você saber o que ele vai fazer. Ele vai inventar alguma coisa super idiota no meio de uma parada super séria.
Tem até um outro personagem ali que vai fazer parte da tripulação, que ele é uma luta de blefe, né? Ele é sempre tentando enganar o oponente.
Caramba.
Não, que eu tenho 10 mil seguidores cercando essa área. E tipo, se não dá certo, ele vai pro próximo blefe.
Exato.
Ah, daí ele usa um martelo de 10 toneladas, que daí no SBS o Oda falou, não, esse martelo de 10 toneladas é formado por um cabo de vassoura, duas panelas e um balão.
E é tipo um balão escrito, né?
10 toneladas.
Ai, cara, é muito bom, mano, é muito bom.
E ele falou que, tipo, toda a engrenagem ali deve pesar nem 5 quilos.
E é uma coisa que a gente tem que falar também, é o tanto que o mundo de One Piece é bem trabalhado, né, velho?
É, ele é muito coeso, né? A gente, né, vem falando sobre os personagens, mas eles populam um mundo também muito vivo. O mundo
exato.
É o personagem em One Piece.
A gente tem ilhas, tipo, cada ilha tem a sua própria fauna e flora. tem os seus próprios tribos, enfim, seus próprios tipos de habitantes.
Um clima fixo também,
sim,
né?
Sim, um clima próprio.
Às vezes mais de um clima ao mesmo tempo.
Às vezes mais de um clima.
Sim.
Eu acho que o mundo de One Piece é o mais bem trabalhado, assim, que eu já vi, saca? Porque a gente tem muitas obras, tipo, ah, por exemplo, o universo Marvel, né? Nos quadrinhos, pelo menos. Ah, a gente tem o multiverso e tal. Só que, cara, pelo menos nos quadrinhos é uma bagunça.
E muitas vezes, até em animes shonen daquela época, né? O mundo era apenas um plano de fundo, assim, o mundo em si não era o foco era os personagens.
Uhum.
E não que isso seja um problema, isso por si só não é um problema, é só uma outra abordagem. Só que o One Piece faz o inverso tão bem de não focar só nos personagens, mas focar em desenvolver esse mundo, que, assim, tudo bem que lá no começo de One Piece, a cidade, os cenários são mais simples. Né? O Oda ele vai ficando maluco de despirocando a medida da obra. Mas tudo isso faz tão sentido e é tão bem desenvolvido que, primeiro, não fica cansativo. Tu quer ver o que muda, o que vai ser diferente. O mundo se torna um personagem muito importante. E até o Oda mesmo, ele consegue desenvolver personagens mesmo onde, às vezes, comumente não seria um personagem. É, tem a morte de um personagem que eu não vou falar qualquer, obviamente, mas existe uma morte de um personagem que, à primeira vista, tu pensa, tipo, cara, é só um personagem qualquer, mas é uma daquelas cenas que se eu ver, eu vou chorar.
Mas eu só vou fazer um adendo. Cara, One Piece vai te fazer chorar por causa de um barco, e isso não é uma piada.
Exatamente.
E, cara, questão assim de mundo e tal, é uma coisa que é muito importante na obra, que é um, acho que é o ponto mais forte da obra, é o quanto ela é coesa e bem construída, saca? Igual a gente comentou no começo, tem coisas que acontecem em um capítulo que a gente não dá nenhuma importância, mas depois a gente vê que tem uma puta importância. Tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um personagem, não vou falar, obviamente, a importância desse personagem, mas tem um personagem que aparece, cara, numa história de capa do mangá, uma parada super secundária. Ele aparece lá pra prender um certo vilão inicial que o Luffy tinha enfrentado, e aí a gente vê lá, chegando o navio do vice-almirante Garp da Marinha. A gente não dá bola pra isso porque foda-se, é o cara que foi prender um vilão, saca? Mas muitos capítulos depois, a gente descobre que esse tal vice-almirante, Garp, era um cara super importante. É um cara super pica, super foda, que tem uma puta de uma importância na história, saca? Eu não vou falar aqui, obviamente, pra não dar spoiler qual a importância dele, mas isso é um exemplo que a gente pode dar, assim, sabe? De importância de personagem, de conceito que é citado. Mas, enfim, é incrível o quanto a obra é coesa. E isso é um ponto muito importante, justamente pra trama central que é desenvolvido da obra, que tá sendo desenvolvido desde o começo do mangá, que é toda a trama do a longo prazo, assim, dos mistérios do mundo de One Piece, que a gente começa a ver, principalmente assim, começando a ver lá no quando eles entram na Grand Line, a gente começa a ter umas pinceladas da importância do Rei dos Piratas, sobre o que é o tal One Piece, né, que é o grande tesouro que dá o título da obra. Pra quem não sabe, One Piece é o tesouro que o Rei dos Piratas deixou escondido, e tem toda essa mistificação do que é One Piece, e que assim, sim, tem toda a questão do mistério, o que aconteceu no passado do mundo, tem a questão de que existe um século inteiro que ninguém sabe o que aconteceu.
É, cara, realmente, e é impressionante essa construção de One Piece, até porque, né, o que que é One Piece, como tu tá falando? Cara, hoje, pelo menos, a gente já sabe o que é One Piece, que One Piece, na verdade, é... Sabe?
Nossa, pelo amor de Deus, não. Ainda bem que o Oda já disse que não é isso, saca?
Se tu pesquisar no Google as imagens ali do estúdio, do apartamento ali, a casa ali do Oda, tem poucas imagens, ele divulga pouco essa parte pessoal dele, mas as imagens que tu vai encontrar é um estúdio cheio de mapeamento nas paredes e rascunhos de personagens e livros e livros e livros de noções e notas que ele vai tendo pra poder desenvolver um plano no negócio, até que uma vez, sei lá, dois anos, acabaram pegando uma foto que tava lá em cima da cabeceira da escrivaninha dele, que tinha meio que um mapa temporal, assim, uma linha do tempo que mostrava uns momentos que a gente recentemente passou, os momentos atuais e breves noções do que estaria por vir, sabe? Então, tipo assim, falava umas ilhas anteriores, a ilha atual e um pouquinho das próximas ilhas. Então, cara, não é algo que ele tá seguindo às cegas, mas é algo que ele faz minuciosamente e muito bem elaborado. Então, uma coisinha do capítulo 100 volta a aparecer no capítulo 900. E o Oda consegue fazer isso sem perder a mão, sem estragar e sem deixar furos. Porque os pontos que a gente acha, nossa, isso aqui tá mal feito, tá mal resolvido. Não, não é que tá mal resolvido, é que o Oda ainda não chegou lá. Ele ainda não usou aquilo pra explicar alguma coisa. E isso é fantástico, cara. Tipo, ele conseguir planejar isso tudo e ter isso tudo na cabeça pra ir só engrandecendo o mundo.
Eu acho que o quarto do Oda deve ser que nem um quarto de um teorista da conspiração, saca? Cheio dos quadros,
com certeza.
Com anotação, saca?
A casa do Oda deve ser uma maluquice, porque uma, ele tem um banheiro temático de tubarão. Outra, ele adora trens. Ele ajudou a criar um trem que ligasse os pontos turísticos da cidade dele. E ele tem uma miniatura desse trem dentro da casa dele que ele consegue passear.
Cara, é muito legal.
Então tá, né?
É um brinquedo de criança que ele tem pra ele passear dentro da casa.
Caralho, que incrível.
E daí ele tem o quarto, ele tem o estúdio dele que é cheio dessas maluquices de papel pendurado, livro jogado e caixas de livro.
Cara, eu queria ter dinheiro pra fazer essas coisas malucas na minha casa, saca? Eu teria uma academia de musculação na minha casa se eu fosse rico.
Eu teria uma roda gigante que serve de elevador entre os andares.
Minha casa teria uma torre de vigia com elevador panorâmico.
Caralho, vai virar o Senhor do Norte.
Exatamente. Vou virar o Sauron da minha cidade, saca?
Mas como que a gente já comentou também no início, o Oda, quando ele começou, ele não tinha noção do que ele tem hoje do final da obra. Ela foi crescendo ao longo do caminho, né? Até porque ele falava que, tipo assim, tem lá os Lordes do Mar.
Os Shichibukai, né?
De início, o Luffy ia chegar nesses caras e é isso. Vamos chegar ao final da história. Mas no depois ele expandiu tanto o negócio que os Lordes do Mar foram só uma microfração da aventura que foi entregue. Se ele não tivesse esse mapeamento todo, essa organização toda que ele tem, acho que a gente ia estar ferrado.
E até pelo que vocês falaram, não que desde o começo o Oda tinha esse pensamento de tudo, mas ele consegue usar as brechas que ele tem, que ele deixou no passado, de uma forma tão inteligente que, olhando em retrospecto, parece que não, ele planejou isso desde o começo, mas muitas vezes ele pode ter feito uma piada, ele pode ter deixado uma ponta ali solta que nem era relevante fechar aquela
mas
ponta.
Hoje,
pra ir no
hoje
futuro,
ele puxa aquilo.
Ele puxa aquilo que ele deixou aberto, às vezes de propósito, às vezes por um erro mesmo. Ele volta naquilo e ata ela com algo de que é relevante hoje em dia. Ele dá um desenvolvimento pra aquilo.
Mas cara, eu não acho que é só isso de ter furos e depois ele puxa. Eu acho que também tem muito desse do planejamento a longo prazo. Porque tem coisas que tu vê que são propositalmente colocadas aqui pra se repetir lá. Ah, é um personagem que comentou uma baboseira e depois a gente vê essas baboseiras crescendo dentro da história. Ah, são as histórias de capa que o Oda faz que vão puxar eventos gigantescos de dentro da obra. Mas que quando tu viu aquela história de capa ou aquela capa colorida, é só um cenário cômico muito bem desenhado, bonito, não sei o quê. Mas tu vê que tem uns detalhezinhos que puxam. Até por isso que o Oda, ele tem esse público teorista maluco.
Fomentado por ele, né?
Fomentado por ele, porque ele tem esse hábito de deixar uma coisinha aqui pra usar depois. Com certeza vai ter essa parte dos furos, mas com certeza tem essa parte muito bem planejada.
É, ele sabe trabalhar muito bem com o que ele tem em mãos, né? Seja esses, não furos, mas esses pontos que estavam lá inicialmente apenas pra uma piada ou apenas pra um ponto solitário, seja em pontos assim que ele pensou ativamente em como desenvolver aquilo, né? E eu acho que pra mim isso é o que é mais assustador em One Piece, é como a obra tem 25 anos e como ela se liga perfeitamente, como ela continua crescendo, como o melhor ponto dela é o ponto atual e como o perfil até falou, eu concordo e eu espero, de que o ponto pro futuro seja ainda melhor.
Sim.
Porque eu já vi muitas obras, né, que o começo era bom, o meio era tipo, mais ou menos, e o final tipo, nossa, foi pro caralho.
Naruto.
Não, e a gente tem exemplos, cara, em quantos animes não acontece? Naruto foi assim, Bleach foi assim, e a gente tem tantos animes shonen que se perdem nesse final de, às vezes, não saber como finalizar uma história, ou como desenvolver os pontos em que ela foi tratando no decorrer dela. E One Piece é justamente o contrário, é muito bom, é muito perfeito como tudo é coeso. A gente falou muito sobre One Piece, a gente falou sobre vários pontos que a gente gosta muito, que são pontos muito positivos. Esperamos que você esteja convencido a assistir ou ler One Piece, mas eu acho que algo que a gente tem que ainda conversar é sobre o anime versus o mangá. Ambos têm suas qualidades e seus defeitos, e também fica o lembrete de que se você quer ler o mangá, a gente tem no link associado ali da Amazon para você comprar todos os mangás de One Piece ali com um link especial nosso de afiliado. Então você compra os seus mangás, a gente ganha uma comissãozinha ali bacana e todo mundo fica feliz. Então lembrando que o link vai estar na postagem do episódio. Mas então, sobre anime e mangá, né? Eu acredito que, e pra mim esse é um ponto que One Piece acaba picando um pouco numa parte do anime, é que o anime ele é muito volátil. Ele alterna muito de qualidade.
Vem cá, sobrinho.
Não. Ah, o contrário de volátil.
Desculpa.
Eu acho que tem momentos em que a animação tá incrível. E o tão... Até recentemente, né? Esse ano a gente teve episódio tão falado. Episódio 1015.
Que foi do caralho.
Cara, é uma das melhores animações que eu já vi. É inacreditável aquele episódio estar em um anime semanal. É tipo, mano, é incrível, assim. O episódio 1015, que ele é equivalente ao episódio, ao capítulo 1000, né, do mangá. E meu Deus do céu, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É um episódio que eu acho que eu vi umas 5 vezes. Eu chorei o episódio inteiro. Depois eu fui falar com o Johnny sobre o episódio e chorei no meio do áudio enquanto eu falava sobre o episódio. Cara, tipo, é incrível.
É foda pra caralho.
E eu acho que até a gente tem vários momentos em que a animação, ela é, nossa, muito, muito boa. Mas tem momentos que a animação, ela é meio cansada também. A gente tem esses momentos em que...
Meio cansado.
Porra. Não é a animação que tá cansada, são os animadores que estão sendo explorados.
Porra. Nossa, cara.
Eu não sou feio, eu só tô cansado faz 20 anos.
Tem uns episódios ali, umas coisas ali que, meio, é feio, hein? Puta merda. Mas eu também acho que um dos momentos em que a animação precisa ser boa, ela é. Então, em lutas importantes, em momentos mais fortes da obra, a animação ali, ela é muito boa, mas tem momentos, né, já fica o aviso, tem momentos em que a animação, ela é triste. Nossa, tem umas coisas ali que as reutilizações de frame, que, meu Deus. Cara, uma coisa que eu comecei a perceber, e desde que eu percebi, eu não consigo desperceber, é que os sons de One Piece... Você que está ouvindo aqui, chega mais pertinho. Os sons de One Piece são os mesmos sons de Dragon Ball.
O quê?
Os mesmos. É, os mesmos. Às vezes tem golpe do Luffy que faz o mesmo som do Kamehameha. Eu não estou brincando. Depois que você perceber isso, é um caminho sem volta. Tem hora que é o mesmo som do teleporte do Dragon Ball. É inacreditável. Mas enfim.
Os dois foram feitos pela Toei Animation, né?
Os dois são da Toei. Olha ali, ó. Ó a conexão ali.
É que é negócio de reciclagem de sons e... Uhum. E o som, ele é... Vários sons diferentes sendo feitos por um balão.
Tipo assim, isso não é um problema, né? Mas, cara, eu não consigo não ficar observando, tipo... Ali o som do Kamehameha. Ali o som do... sei lá, do Galinguerro. Mas enfim. E eu acho que o mangá também tem seus pontos muito bons ali, porque é mais rápido, né, de você ler, é mais rápido e até fácil de acompanhar também. Você consegue acompanhar a obra mais rápido, porque não tem essa parte de enrolação do anime. E a arte do Oda em si é lindíssima, né? Ela é muito bem desenhada.
Eu, pessoalmente, eu nunca acompanhei um anime
de One Piece. Eu sempre acompanhei pelo mangá. Eu vi o episódio 1015, porque eu vi todo mundo falando que tava do caralho e realmente tava fenomenal, saca, o episódio. E eu pretendo acompanhar o anime de One Piece também. A questão é, pelo mangá você vai levar menos tempo. Vai ser mais rápido. Agora, a vantagem do anime é que você consegue ver melhor, principalmente as lutas. A parte das lutas vai ser melhor você ver no anime. Porque, enfim, fica mais fácil de acompanhar, porque o mangá é estático, o anime é animado, né?
É, e tem lutas muito bem animadas, nossa, e assim, a gente falou bastante do que o arco de Wano é muito bem bonito, pelo time 15 e tal, mas acho que desde o começo tem animações muito boas, né?
Uhum.
Desde do East Blue, assim, tem lutas que são memoráveis até hoje.
O mangá, assim, tem também outras vantagens, como, por exemplo, menos censura do que o anime, e também tem alguns momentos que são menos arrastados, e claro... Não tem filler no mangá. Tirando o arco do Fox, que eu considero aquilo como um filler, porque eu realmente não gosto.
Com certeza. E eu acho a animação desse arco muito boa. Nossa, tem umas lutas ali que são muito bem animadas. Pena que o arco é um dos piores. Algo muito bom também é que o One Piece, ele tá muito acessível, né? A gente já falou dos mangás, os nossos links associados. A gente já falou também que ele tá sendo relançado agora nesse volume 3 em 1. Ele aglutina 3 volumes em um só, então é fácil de acompanhar também. E o anime, ele tá inteiro na Crunchyroll também, né? Então é muito fácil de ver. Você não precisa ter assinatura, você só vai lá e assiste. Sem a assinatura do Crunchyroll, precisa assistir uns adzinhos. Mas se você ali... pagar o valor mensal, que inclusive até teve uma redução. Tem todos os episódios lá disponíveis, todos os 1000 e poucos episódios. Então é um anime muito acessível também, muito fácil de assistir. E além disso, a gente ainda tem o site da OPEX, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar sobre eles rapidinho, porque é um site, um criador de conteúdo sobre One Piece, muito foda, que é sempre... todos os episódios lá também pra você assistir.
Mano, eu sou obrigado a dizer, quando que eu parei assim, eu vou começar a assistir essa porcaria do zero, ali depois das conversas com o Hilário, né? Eu assisti pelo OPEX.
Eu também.
Eu vi tudo por lá. Tudo bem que em determinado momento eu tava assistindo lá no site do OPEX e com uma janelinha da Wiki de One Piece onde mostrava aqui é filler, aqui é filler, aqui é filler. Deu... comecei a pular os filler.
Vale lembrar também que o One Piece também está na Netflix com a versão dublada, que a versão dublada tá sendo muito bem aclamada aí pelos fãs, que o pessoal tá gostando bastante, que até porque a dublagem, o diretor de dublagem de One Piece, que é o, acho que é o Glauco Marques, se eu não me engano, que também é o dublador do Zoro, ele é fã de anime, ele é fã de One Piece, e ele curte muito, né, ele é um otaku que nem a gente, e ele tá mandando, cara, ele tá mandando muito bem na dublagem de One Piece, eu vi cenas de One Piece dublado e tal, e cara, realmente, eles, os dubladores todos, tanto o Glauco, quanto, enfim, todos os outros dubladores estão mandando muito bem na obra.
Mano, é muito bom porque, de novo, valorização do mercado da dublagem brasileira. A regionalização que eles fazem é muito massa. Porque
sim,
tem uns momentos que eles adicionam umas piadas que são muito nossas.
Tem o Silvio Santos, velho.
Tem um filler que eles encontram um comerciante genérico e eles fazem o comerciante genérico com a voz do Silvio Santos. Meu, e foda-se.
Porque o cara,
é engraçado,
porque o cara parece o Silvio Santos, saca?
Mas, nossa, eu pensei que fosse morrer lá embaixo. Oi, tudo bem?
Ih, rapaz. Quem é você?
Oi! Mas que falta de modos da minha parte. É, com apenas um telefonema, você pode contar conosco para entregarmos todo e qualquer tipo de material em qualquer lugar. Meu nome é Rice Rice, do serviço de entregas Dendenmushi.
Cara, muito bom.
Tem um momento que o Luffy tá cantando uma música que depois ele vai repetir essa mesma música com um amigo. Na dublagem, a primeira vez que ele canta sozinho, tá a música igual, só que traduzida. E na segunda vez, eles começam a cantar a abertura de Dragon Ball.
Vamos seguir em frente.
Não dá, eu tenho florestofobia.
Rapaz, tô com a fome.
Como é que você consegue ter fome numa hora dessas? Eu já perdi faz tempo.
Ô, Luffy, vamos cantar aquela musiquinha que parece que é do Sandy pra se animar.
Tá. Me dê a mão!
Não é assim!
Meu Deus! Sim.
E, mano, tem outra, tipo, a cena do Luffy cantando em Skype, que a musiquinha do Luffy termina com ele falando: eu vou me cagar!
Eu vou me cagar!
É muito engraçado, velho.
É muito bom.
Então já quero deixar aqui o adendo. Se você quer acompanhar pelo anime, acompanhe a versão dublada. Sério, a versão dublada tá muito boa. Acompanhe pela versão dublada só pra você ver o Zoro chamando o Sanji de gado.
Minhas queridas, podem me chamar de Prince a partir de agora!
Esse é gado.
Eu vou arrebentar tua cara!
É muito bom, é muito bom.
E dentro do anime, eles também abordam aquela piada do...
Do Zoro Sola.
A trend Zoro Sola. Eles usam isso.
Eles falam...
Pode vir que o Zoro Sola!
Isso, vem! O Zoro Sola!
E daí tem uma cena do Chopper assim... Ô, Zoro, me ensina a solar também!
Ô, Zoro, me ensina a solar!
É muito bom, velho. Muito bom.
E aí até o Johnny comentou sobre os fillers, né? One Piece, ele tem ali seus mil e poucos episódios, mas eu ainda acho que ele não tem tantos fillers, se for fazer uma equivalência ali.
Ah, se for comparar com Naruto?
É, e eu acho que ele tem arcos muito pequenos filler. Inclusive, alguns arcos filler, eles servem como introdução pra um filme ou pra algum OVA que vai sair. A gente tem 20 e poucos filmes de One Piece. E às vezes o comecinho do filme ou um... pré-arco do filme, acontece como se fosse episódios fillers do anime, e isso eu acho legal, mas fica a recomendação de que, caso você tenha uma lista de episódios filler, eu acho que vale a pena você pular e segue a vida, não são, né, são arcos bem pequenos e até irrelevantes. Tem alguns pontos que eu acho que o anime parou de ter filler, mas eles começaram a esticar um pouquinho algumas coisas do anime, e aí começou a ficar um pouquinho maçante, um pouquinho demorado em algumas partes. Mas aí eu trago pra vocês uma solução pra isso, que eu descobri até recentemente, acho que foi ano passado ou ano retrasado, que é o One Piece. E não, eu não falei errado, é One Piece mesmo o nome da parada, que é um recorte, digamos assim, do anime, deixando o anime mais parecido com o próprio mangá. O One Piece, ele é feito por fãs, ele tem legendas em português, mas as legendas em português estão mais atrasadas do que em inglês. Em inglês tá bem recente já. E o que eles fazem? Eles pegam o anime de One Piece e tiram essas arestas, eles dão essa polida nesses pontos em que o anime acaba se enrolando demais, deixando meio lento. Eles tiram isso e fazem esse recorte muito mais bem acurado e parecido com o próprio mangá. Então fica até a dica, né? Caso você esteja começando a se interessar por One Piece, querer assistir o anime especificamente, eu acho que o One Piece, ele é perfeito, assim. É, você baixa os episódios e vai assistindo. Eles têm até o arco atual já tudo feito.
Sério?
E,
até
tipo, até o ano.
Caralho!
Até o ano. Eu não sei se tá tudo já feito, mas um bom pedaço de ano já. Então, eles fizeram toda essa readaptação pro anime. E eu acho que, caso você queira ver especificamente o anime, às vezes por querer assistir com outras pessoas junto, né? Ou às vezes porque você prefere pra ver as lutas e tal, eu acho que vale muito a pena One Piece. E aí, dito tudo isso, né, a gente conversou bastante sobre One Piece, sobre o anime, mangá, sobre como a obra ela é muito bem construída, como ela é um dos animes mais importantes da história aí, e com certeza o meu anime favorito da minha vida. Esperamos, né, que a gente conseguiu ter convencido vocês ouvintes a escutar.
Não.
E quem escutou esse cast já lendo One Piece, já conhecendo, né, a gente, é sempre bom a gente poder também discutir sobre a obra que a gente gosta tanto. Então, vocês têm alguma consideração final?
Não se assuste pelo tamanho da obra. Como que a gente falou, tu não precisa rushar, assista no seu tempo. Ah, tu não tem um prazo limite pra isso. Cara, se tu não tem nada pra assistir, começa, vê um episódio ou outro. De início, não estranha os fillers. Se tu quiser assistir, assista, mas eu mesmo preferi, na metade do caminho, desistir dos fillers. O que dá uma encurtada ali no tempo também. Mas, cara, tem mil episódios, tem mil capítulos.
Passa rápido.
Não só passa rápido, mas tu não tem um limite. Tu não precisa fazer escorrido. E se tu se atrasar e assistir outra coisa, não vai ter problema nenhum. Então, acompanha. Vale a pena. É uma boa experiência.
Sim, se você assistir um episódio por dia em pouco mais de 3 anos, você acompanha.
Oh, e uma coisa que eu acho fantástico é tu ir descobrindo fãs de One Piece, tipo, ao decorrer da tua vida, sim, assim, no teu dia a dia. Porque daí é muito aquele meme do Homem-Aranha, de um apontando pro outro. Tu acompanha? Tu acompanha? Nossa!
Uh-huh.
E pronto. Tu já achou alguém pra papear.
Cara, direto acontece, tipo, às vezes eu tô, sei lá, numa live interagindo, ou tô num server interagindo, aí surge o assunto de One Piece e eu começo a conversar, tipo, com geral, assim, saca? E a conversa vai rolando como se a gente se conhecesse há um tempão, sabe? E eu tô conversando com gente desconhecida, mas a gente tem um assunto em comum que a gente gosta tanto, que a conversa flui como se a gente fosse amigo há anos, saca? É muito legal isso.
Cara, isso aconteceu comigo na data da gravação ontem. Porque eu mudei de empresa recentemente, né? Eu mudei de trabalho. E aí, um dos carinhas que trabalha comigo, ele... Eu vi que ele tinha uma tatuagem no braço, assim. Aí eu falando com ele, assim, chamado, né? A gente resolvendo o problema. Aí eu vi a tatuagem dele e eu... Cara, essa tatuagem é de One Piece? Aí, cara, foi o meme do Homem-Aranha. Tu gosta? Cara, sim, eu gosto! Tu leu o mangá de hoje? Aí, sim, não sei o quê. Cara, tipo, foi muito massa, tá
cara,
ligado?
Isso é um ponto que eu acho que eu mais gosto em One Piece. É a união que a obra traz, saca? Tipo... Tudo bem, sempre tem o lado podre, assim, do fandom, como todo fandom tem. Mas eu diria que quando a gente compara com fandoms tipo de Star Wars ou, enfim, Rick and Morty e outras obras assim, o fandom de One Piece até que é bom, saca? Claro que tem a galera chata e tal, imatura, mas, assim, ó, pelo menos o pessoal que é de boa, cara, a gente, tipo, faz amizades, assim, conhece pessoas justamente por essa paixão que a gente tem pela obra. E é interessante porque um dos pontos principais da obra é a união entre as pessoas, né? A união, a amizade entre as pessoas, sobre como a gente não tem que ter esse ódio das outras pessoas, que a gente tem que ser unido e tal. Que é um ponto muito legal, assim, da obra, saca? E é interessante que isso acontece no mundo real, saca?
Exato, as mensagens que One Piece passa são muito importantes, muito atuais, e no final das contas acaba sempre sendo sobre pessoas, né? Sobre união, sobre como isso transfere ou quebra, na real, a barreira da obra e começa a repercutir no nosso mundo mesmo, né? Então, assim, resumindo toda essa nossa conversa de uma hora, quase duas horas, One Piece é foda pra caralho, é só um dos melhores, não só animes, mas obras já feitas nesse nosso mundão de meu Deus. Então, né, esperamos que a gente conseguiu convencer você que não deu uma chance pra One Piece até hoje a ler, assistir, seja pelo normal, seja pelo One Piece. Eu acho que é uma obra que vale muito a pena, ela é muito atual e vai ficar só melhor. A gente tá no melhor ponto de One Piece hoje e isso vai só crescer, é uma obra maravilhosa. Mas então, eu agradeço a todo mundo que escutou, né, lembrando de novo nosso link associado à Amazon pra você comprar os seus mangás lá e nosso...
Dê as 5 estrelas no Spotify.
Dê as 5 estrelinhas no Spotify pra ajudar na divulgação desse cast maravilhoso e vem no nosso Discord, veja o nosso site, vamos falar de One Piece, vamos conversar sobre essa obra linda, maravilhosa e esperamos você em mais episódios também. Valeu, gente, muito obrigado por escutar mais esse episódio.
Valeu, até mais.
Falou!
Preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos te convencer a assistir One Piece e deslatar. Como é que é? Deixa eu refazer essa frase. Porra, uma moto.
Se não for a gente se atrapalhando, são as motos na casa do Hilário.
Sei, porque eu tenho que morar na frente de uma rotatória, mano. Puta que pariu.
Não, mas tu mora na frente da pior rotatória da cidade também, né?
É, mano, isso é verdade.
Fique feliz, eu moro perto de um hospital e de duas bases da polícia. O que mais Deus. Passa aqui é sirene e helicóptero.
Nossa,
mano, eu vou... Tipo, estão construindo um asilo no aqui do lado do prédio, né?
No prédio.
Então, tipo assim, eu espero eu não ouvir idosos alucinando e gritando.
Caralho.
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 Eu e minha mãe estamos com medo disso.
Caralho.
E... Moto.
Mano.
Não, mano.
Tu mora perto de uma concessionária, velho?
Não, mano. Isso não foi uma moto. Isso foi aquele aparelhinho que suga tua baba do dentista.
Caralho, que específico. Que específico.
Cara,
meu Deus.
Cara, eu odeio motoqueiro por causa desses barulhos, velho.
O Hilário gosta de motoqueiro, é por isso que ele mora ali.
Ah, adoro.
O Hilário tem cara de motoqueiro.
Nossa, nem lá de bike eu sei. Nossa, mano, ele decidiu passar todas as motos de Blumenau aqui, velho, caralho.
Eu acho que o Hilário tem tara por motoqueira, enfim.
Bom,
se
mas...
Se bater nele, tem.
Mas quem não gosta de apanhar de mulher bonita? Meu Deus. Lean Beef Party, por favor, me dê porrada. Enfim.
Sintonia Criativa.